Paracatu Rural apresenta Histórias de Sucesso. Apresentação Francis de Oliveira.
Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.
Olá pessoal, estamos começando mais um Paracatu Rural com histórias de sucesso. Nós estamos na região de Santa Bárbara, aqui em Paracatu, zona rural do município, na Fazenda Nova Aliança. E no Paracatu Rural de hoje nós estamos recebendo um casal, que é a dona Dark e o seu Samuel, que vai contar um pouquinho da história deles, da vida de produtor rural que eles são aí há muitos e muitos anos, né? Então vive realmente o dia a dia na zona rural. A família toda criada aqui, os filhos estão aqui por perto também, daqui a pouquinho vai conversar com a gente. Nós estamos aqui na companhia do Carlos da Emater MG, que veio trazendo aqui o Paracatu Rural para poder conhecer um pouquinho dessa história. Falou assim: Francis, primeira pessoa que a gente tem que entrevistar é o seu Samuel e a esposa, a senhora Dark. Seu Samuel, seja bem-vindo ao Paracatu Rural.
É um prazer, Francis. Eu quero, em nome de todos os produtores rurais, te abraçar, que você é um que carrega a nossa causa e defende o produtor rural.
Obrigado, seu Samuel. Dona Dark,
bom
obrigado
dia,
por estar recebendo a gente aqui na propriedade da senhora.
É um prazer, sempre é um prazer. Como disse, seria a porta, mas a porteira da fazenda e da casa está sempre aberta para vocês, tá bom?
Obrigado, obrigado. Bom, eu costumo começar essa prosa aqui pedindo para o entrevistado contar a infância deles, mas eu vou começar um pouquinho diferente. Como que surgiu esse casal, Samuel e Dark?
A boa história. há alguns anos atrás, eu era sócio do tio dela, né? Com compra de gado. E ela veio passar as férias na fazenda, junto com a esposa do tio dela. Ficamos uns 30 dias lá nessa fazenda lá, né? Eu olhando ela assim, uma moreninha ajeitadinha, pensei, não vai prestar no futuro. Aí ela foi embora para Brasília, pensei, eu não vou mexer com a moça, mora em Brasília, e eu sou matuto da roça. Como que eu vou chegar nessa moreninha, né? Mexer bem ajeitada ela. Aí, Francis, um belo dia eu peguei e liguei para ela. E ela tava, acho que com um namorado sentado no sofá.
Disse que eu tava.
Ela tava. Aí quando ela atendeu, falou, Samuel tá no telefone. Aí ela ficou sem noção, levantou, tropicou na mesa que ficava senta assim, né? Pegou o telefone, deixou cair, pegou de novo. Falei, olha, o negócio é o seguinte, eu estive pensando, achei você assim uma mocinha trabalhadeira e eu tô precisando de uma parceira. E você, eu acho que vai dar certinho. Tá, você quer namorar comigo? Ah, quero. Aí nós encontramos durante 9 meses, encontramos 9 vezes, né? Aí o avô dela falou pra mim assim, olha, comigo é assim, tem que começar e casar logo. Aí eu pensei, E eu tive que pedir um namoro, Fran. Cheguei lá, tinha uma roda mais ou menos assim, de umas 20 pessoas pra me pedir um namoro.
Eita!
Eu sentei no meio lá, rodeou aquele tanto de manhã, a torcida pra me namorar com ela já era grande na época. Aí, Francis, o velho falou comigo, eu falei, não, então tá bom. Aí daí uns 6 meses eu falei, olha, eu já quero casar. Aí ele falou, mas tá cedo demais. Eu falei, não, sou escritor, era rápido. Mas ele me botou umas leis, sabe, Francis? Eu não podia ir lá de bermuda, eu não podia andar de chinelo dentro de casa. Ele falou assim, você vai ficar dentro de casa. Eu falei, melhor que eu não vou pagar hotel, né? E assim foi, Francis. Eu pedi o casamento, daí a pouco nós casamos. E aí que vem a parte boa da história. Eu aluguei uma fazenda, a fazenda é daquelas antigas, mas muito antiga. E aí eu pensei, como que essa moça vai sair de Brasília? Televisão colorida, telefone aqui não pega nada, só o radinho chiando. Comprei uma mobília, chegou lá na loja, a moça ficou uma mobília cara. Falei, não, moça, eu quero a mobília, com guarda-roupa eu compro tudo. Aí comprei uma mobília simples, né, levei para chão batido. E nessa brincadeira, Francis, eu tinha 10 porcas mojando. E essas 10 porcas pariam 120 leitão. E aí eu levantava 3h30 da manhã para tirar leite. E eu pensei, como é que essa moça vai fazer? Se ela levanta 7 horas, 8 horas, como é que ela vai levantar 3h30 da manhã? Mas você acredita que eu levantava 3h30 já estava pronto, com café pronto para tirar leite.
Oh,
isso ela tinha 18 anos, novinha. Aí, Francis, eu estava fazendo na época 15 queijos. E ela e não sabia, nunca viu falar em queijo. Mas ela acabava de tirar o leite, ela fazia, ia fazer os queijos. E um belo dia, Francis, ela estava fazendo os queijos e esqueceu a porta da casinha do queijo aberta. E você imagina 120 leitão beirando ali querendo soro, você imagina o que que eles fazem, né?
Uhum.
Ele entrou pra dentro da casinha e eu peguei da janela, joguei um copo d'água na casa com seus leitão. Quando foi que ela passou na porta com o leitão. É, igual me chama, uma patinete, né? Passou nas costas do leitão com o lá de fora. E dessa brincadeira nós estamos aqui até hoje. E a outra história, Franz. Aí tinha um arame na porta da casa assim, ó. Porra. E só andava correndo. E eu buscando gado lá no alto, quando eu olhar pra baixo, tá ela enganchada com o arame entrou aqui nela, né?
Meu Deus.
Enganchou, tá ela enganchada, gritando, não, furei meu olho. Pensei, pronto, agora falar aqui, eu bati na mulher, um mês de casado, né? Aí não foi mexendo lá, furou o olho, aqui o sangue tava descendo pra camisa toda. Aí, França, nós tirou o arame, não tinha furado o olho dela, não.
Graças a Deus.
Aí foi pronto. Aí fomos pra cidade, nós não tinha carro, andava de carona, né? Levamos, chegou na cidade, ela tomou 8 pontos, costurou por cima.
Uhum.
Daí nós estamos até hoje nessa batalha, mas é uma companheira a vida toda.
Que bênção. Dona Dark, agora eu quero ouvir da senhora algumas outras histórias, né?
Sim.
Quando é que vocês começaram a namorar, casou?
Nós já temos 36 anos de casado, nós conhecemos em outubro.
Janeiro.
Foi em janeiro?
Foi janeiro.
Que foi essas férias. Dentro de um ano nós conhecemos, namoramos, noivamos e casamos dentro de um ano.
Uhum.
Né? Então, em outubro de 85, nós casamos.
Então, dia 26, tinha 17 outubro. Anos quando começou a namorar?
Quando comecei a namorar ele. E com 18 nós casamos. A história que ele contou no início realmente foi aquela. E eu não digo assim voltar, porque a gente não volta no tempo, mas foi uma das melhores épocas da minha vida.
Uhum.
Uma tia minha comentou tempos depois que a minha avó falou, não, ela não vai ficar aí não. Eles vieram me visitar, chegou lá uma casa com 7 ou 8 cômodos, mas tudo de chão batido, eu tinha que jogar água para varrer.
Uhum.
Né? Não tinha fogão a gás, não tinha geladeira, e a gente vinha na cidade, comprava aquele tanto de verdura, aquele tanto de trem, e ficava ali, o que comia durante a semana, né? Às vezes perdia, não tinha geladeira, não tinha fogão, ele comprou a mobília do quarto, simples, como ele disse, não tinha televisão, não tinha nada. A gente viveu ali durante um ano, aí ele tinha a outra terra aqui, a gente construiu aqui e mudou pra cá. Mas foi uma época boa, porque eu descobri que eu poderia fazer aquilo, né?
Entendi.
É uma coisa que eu, com 18 anos, naquela época, né? Você não pensa que você vai ser, mas eu poderia dizer que eu me superei, mas eu não acho que eu me superei. Eu me conheci a partir daquela época. O pessoal fala que eu ando igual uma formiguinha, eu só ando correndo. E nessa época, eu correndo ali, passei no arame, machucou, sarou, fomos pegar carona, fomos para uma fazenda vizinha, que é uns 4, 5 quilômetros, né? Foi lá, deu os pontos, voltamos, a mesma coisa de carona de novo. Né, que a gente não tinha carro, andava na boleia do leiteiro, eu grávida do Rafael, barrigudona. Quando a gente não reservava a gabine, né, do leiteiro, eu ia nas latas, em cima das latas, segurava e sacudia. Por isso que Rafael hoje é fortinho, parrudinho, e a bicha já era forte dentro da barriga. E andava em cima das latas do leiteiro. Aí se o leiteiro passasse, não tivesse ninguém, eu ia, senão ia em cima. Depois de 36 anos, eu não me arrependo de nada que eu fiz, desde quando a gente casou, e se fosse para viver novamente, a gente vive, tudo muito bom, tudo muito bom, não tem o que reclamar. Como diz, é só superação mesmo.
Maravilha, maravilha.
Graças a Deus.
Uma história muito bonita. Eu vou fazer o seguinte, eu tô vendo que vocês estão emocionados aqui, eu vou chamar o intervalo, a gente volta daqui a pouquinho, aí cada um deles vai contar dos pais, dos irmãos, e depois a gente vai seguir a prosa fora, tá gente? Não sai daí não, é rapidinho.
Se você é pequeno, médio ou grande produtor rural, eu tenho uma dica para te dar. O Sicoob Crédito Gerais é a sua segunda casa e te oferece linhas de crédito para você aumentar a sua produção. Recursos para investir, custear e comercializar, com as melhores taxas e o atendimento atencioso que você merece. Conte com essa parceria para produzir e crescer mais. Sicoob Crédito Gerais. Faz mais por você que faz do campo a sua vida.
Estamos aqui então no seu Paracatu Rural com o casal seu Samuel, Dona Dark. Vamos começar então nesse bloco com a senhora, Dona Dark. O nome dos pais da senhora?
Bom, meu pai chamava Deiró Machado Rocha e minha mãe Maria Terezinha de Souza Rocha. Meu pai é falecido há 49 anos. Dia 25 agora de novembro ele fez 49 anos de falecido. Ele era fotógrafo. Começou ou antes ou junto com Lucas Foto. Eu era muito pequena, quando ele faleceu, eu tinha 5 anos de idade. Nós somos 5 irmãos, são 3 mulheres e 2 homens. Nós somos nascidos aqui. Quando meu pai faleceu, eu tinha 5 anos, Minha mãe estava grávida ainda da minha irmã caçula. Meu pai faleceu de acidente. Aí passado um tempo, minha mãe ganhou minha irmã e aí a gente, os meus avós paternos, levou a gente para Brasília. Nós fomos morar com meus avós. Eu fui criada pelos meus avós, né, paternos. Eu fui a única que não, literalmente, não saí da companhia dos meus avós. Eu e meu outro irmão. Os outros, assim, uma época ficou com um tio, outro com outro, né? Então, fui morei lá 12 anos até eu casar. E minha mãe, a gente não morou com ela. Ela morava aqui, depois ela passou a morar lá. E eles mudaram para lá, ela morou lá também. A gente só se via, meus tios levavam a gente para ver ela. E não teve aqui aquela convivência mais com a minha mãe, né? Vivi aquela vida assim, como diz, eu acredito, igual eu falo, de novo, sobre superação. Porque você ser criada sem seus pais, né? E perder um pai tão novo assim, né? Que você não, eu não lembro, não tenho lembrança do meu pai. Vagamente uma fisionomia, alguma coisa, mas não tenho lembrança nenhuma. A minha maior história, igual a gente estava falando, foi depois que eu casei. Até os 18 eu estudei, né? Sim. Foi só estudar e...
E os irmãos da senhora, qual é o nome deles?
É o Deiró, que é o mesmo nome do meu pai, o Deiró Machado Júnior, Davi Machado Rocha, Dirk Machado Rocha e Degenane Machado Rocha. São tudo com D. Naquela época se colocava R, né? É tudo com D. A minha mãe teve uma outra irmã, chamava Diva, faleceu bebezinha, né? Então éramos seis, então. Então, são meus irmãos. Aí, três moram em Brasília, a outra mora em Patrocínio e eu moro aqui.
Seu Samuel, nome dos pais do senhor?
Meu pai chamava Onofre Antônio da Silva, conhecido por Neném Antônio. E minha mãe é Ilka Silveira Silva.
Uhum. E os irmãos?
Os irmãos é Silvano, Silvanita e Silvim. E as mulheres, Sueli, Rosa e Silvânia.
E a família é essa com a família dele.
Você viu? Tudo bom.
Mas assim, o senhor estava me contando mais anteriormente aqui que foi uma vida muito difícil a vida do senhor, né? O senhor viveu desde de pequenininho na roça?
Nós vivíamos na roça, meu pai e minha mãe, duas pessoas trabalhadoras, mas se tem uma noção, meu pai teve 30 dias de aula na vida, né? E minha mãe nunca frequentou a escola. Casaram, muitos trabalhadores, todos dois, mas passamos por muita dificuldade na época. Na época meu pai adoeceu, nós tínhamos feito um financiamento para comprar umas vacas, as vacas morreram tudo. E ele ficou muito tempo dentro de um quarto que não podia sair para fora, que falava que ele tinha tuberculose, né? Mas enquanto não teve, mas meu pai foi aquele homem que a primeira botina que eu colocou no pé, ele tinha 19 anos de idade. Você imagina bem, né? Nós com 19 anos de idade, acabou com quantos pares de sapato?
Verdade.
E meu pai calçou a primeira botina com 19. Mas aquilo era tão bom para nós, quando ele contava as histórias, que a gente ria a noite toda. Tinha que achar um pé de ferro, que hoje a juventude nem sabe o que é isso, né? Vai colocar dentro da botina para rebater o prego, para não furar o pé. Por exemplo, eu nunca tive um brinquedo de cidade. Meus irmãos não conhecemos brinquedo de cidade. Era só coisa da roça mesmo, mas muito feliz, ria. Nessa época meu pai ficou doente, nós ficamos mais de um mês comendo farinha com feijão, abóbora.
Farinha com feijão e abóbora é bom demais. Só isso também todo dia.
Difícil, né?
Difícil.
Naquela época, arroz era socado no pilão.
Uhum.
Aí todo dia tem aquela tarefa, né? Chegou de tarde, jantou, tinha que socar o arroz pro outro dia, porque não tinha máquina. Aí naquela época eu lembro que o pai montou um mijolo. Nossa, era um sucesso o mijolo, né?
Uhum.
Aí nós começamos a socar arroz para nós e socar para os vizinhos. Aí o mijolo fica lá trabalhando a noite toda, né? E naquela época, Francis, nós comia carne quando matava um porco ou uma galinha, né? Aí o que, que nós aprendemos? Nós aprendemos a deixar a porta do mijolo aberto para as galinhas entrar a hora que o mijolo levantava, se a cabeça, o mijolo batia em cima, né? Aí nós ainda chegava lá, mãe, a galinha, o mijolo matou a galinha, mas não deixava a porteira aberta, senão não comia carne, sabe? Então nós era muito levado, apanhava muito. Esse de vez em quando tomava da pisa, França, e naquela época tinha que expirar aí, né? Ficava pendurado. Nossa, aqui numa puxada.
Diz que não é pira aí, né? Pera aí.
Rapaz, e apanhava em bloco.
Era eu,
a Rosa e a Sueli, né? A Sueli tinha problema de respiração. Aí o que ela era pra ela sobrar pra nós dois. E qualquer arte, mas nós fazíamos arte demais, França, você nem imagina. Tanto nós era pinta, mas feliz. Nessa época dessa seca braba, que nós ficou um período difícil, nós aprendemos a pescar os corcos que estavam com um pocinho d'água, né? Nós íamos para lá com as peneirinhas e enchia balde de piaba para fazer paçoca, né? Ninguém sabe tanto que uma paçoca de piaba de rapadura é gostosa, né, França? Isso é coisa do passado. Mas foi assim, França, uma vida difícil, mas boa. Você vendo seu pai que foi desse jeito, minha mãe sem estudo, meu pai sem estudo, mas pai era uma pessoa muito empreendedor. Então, tipo assim, é igual a gente fala, aquela pessoa que crê em Deus, um fio de linha se transforma num cabo de aço. Uhum. E nada que vem na sua vida é ruim, é aprendizado. Você pode tomar um cano aí, você fala assim, acabou, não tem mais jeito, daí a pouco você torna, tá do mesmo jeito de novo. É. Então nunca pense que as coisas que você passa é coisa de Deus. Se você não pode superar, você não pode ter o futuro na frente. Então nada de coisa que você perde, você tem, perdi, não consigo mais. E o brasileiro, França, tem uma facilidade para a culpa no outro. Tudo do brasileiro é fácil, é o presidente, não, é o, se esse clã não faz isso, tá de boa, não. A pessoa tem que aprender que ninguém é culpado, ninguém passa por aquilo que não está determinado por Deus. Para dessa mania de pôr culpa nos outros, que deu errado que esse clã soltou gado na minha roça comeu, deu errado que esse clã não me pagou. Existe que você tem que fazer a sua parte e ter fé em Deus. Assim estou eu aqui, eu e Dark, todos dois, a situação nossa foi difícil. Passou, nós nem lembramos, hoje é graça, nós fazemos piada como nós passamos antigamente.
O passado ele serve para a gente lembrar do que passou de dificuldade, mas também saber o que fazer da agora para frente, né? Fazer o que a gente faz hoje e o que vai fazer da agora para frente, o passado nos ensina, né? E o senhor está contando aqui, é a mesma coisa, né?
A pessoa fala que passado é museu, não, se você não tiver passado, você não tem presente.
É verdade.
Se você não tiver passado na sua vida, como você vai contar um caos?
Contar as histórias. Né?
Como
história.
É que eu ia fazer um programa desse aqui?
Como você ia fazer? Não tinha. Então, França, foi uma vida difícil, muito difícil, mas superei e dou graças a Deus pela surra que eu não tomei.
Pelas que você não tomou.
Que eu não tomei, né? Porque as que eu tomei tem que agradecer. E aquelas varinhas que era, que o pai falava, não traz vara que quebra rápido, senão você tem que buscar outra. Então o trazer mais grossa aí.
Tinha que parar a surra no meio do caminho
no
e voltar
meio do
com
caminho.
Outra vara?
Um dia, França, eu ainda muito jovem, as galinhas botavam aqueles ovos azul, vocês já viram aqueles ovos azul? E eu fui na casa da minha madrinha, só chegou lá, tinha um tum de ovo azul no ninho. Eu falei, madrinha, só podia me dar um ovo daquele? Que no meu pensamento, o pintinho ia sair azul, né? Porque eu era muito jovem, tinha 6 anos nessa época.
Jovem, criança.
Aí ela me deu uns 4 ovos de tardezinho. Eu fui empolgado, aquele ovinho, isso na mão. Cheguei lá, mostrei, pai, você vai voltar para trás, vai pôr esses ovos lá onde você pegou. Não, pai, madrinha me deu, não deu não. E você vai, e aqui estava escurecendo. E sabe o que os pais faziam antigamente? Eles cuspiam no chão. Não deixa esses cuspos secar.
Nu.
Você tem que levar o ovo, pôr no ninho e voltar. Se secou, você apanha. Aí, meu Deus, aí vai eu escurecendo. E o medo de ser ovo cair no chão e quebrar, França?
Piorou, né?
Se eu pegar lá e bagou o ovo, quebrou, eu morri de apanhar, né? Aí levei, falei, minha madrinha veio comigo e falou, madrinha, só não vai, porque se a senhora ir comigo contar que só me deu esses ovos, a surra vai ser dobrada. Então, só fica quieta, deixa eu voltar, antes que esse guspo seca, né? Que aí eu tô de boa. E assim deu certinho. Mas
chegou, não tinha surra.
Não tinha surra. Mas o pai tinha que educar o filho para ele não ficar malandro, né, Francis? Não é que ele era ruim. Naquela época, eu sempre falo, pai tem que ficar com os filhos debaixo da asa até seus 20 e tantos anos, para que não deixa ele para outros pegar. Então o pai é obrigado a ficar com os filhos debaixo. Aqui em casa é um. Assim, você vai no lugar, se não tá os 4, tá errado.
É verdade. Tá todo mundo aqui hoje.
Tá sim, estão ali de hoje, já vou conversar com eles. E eu conversei com o seu Duguê semana passada, ele falou mais ou menos a mesma coisa que o senhor. Que filho, ele cuidou até os 21 anos de idade. As meninas dele iam pra festa, ele levava e buscava. Ah, que hora que vai terminar? 3 horas da manhã? 3 horas da manhã, lá e buscava.
De jeito.
E assim, os pais de hoje têm que atentar pro que aprendeu com o pai de cada um, para fazer isso com os filhos, né? É muito importante cuidar realmente para que não se desviem.
É verdade.
Não é isso? Pessoal, eu vou para o intervalo novamente e voltamos já, tá bom? Sai daí não.
Ô, pessoal, o programa Paracatu Rural hoje é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então, se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural, empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração, produtos da roça, pode colocar a sua propaganda no Paracatu Rural, que a sua marca, ela vai aparecer nos 4 cantos aqui do Noroeste Mineiro. Tem vezes que eu estou fazendo consultoria 300 quilômetros para Paracatu, o cara me pergunta lá, ô, você que é aquele locutor lá do programa? Eu falei, não, sou locutor não, tem, minha voz é horrível. Não, mas você não é aquele cara que faz os programas, não. Eu sou o agrônomo parceiro do Paracatu Rural. Agora o locutor mesmo é o Franz, que tem a voz bonita, um caboclo bonito, estiloso. Ele é que é o locutor. Ah, mas você assiste o programa Paracatu Rural? Assisto. Aqui em casa, aqui, todo mundo assiste o programa Paracatu Rural e ouve o programa na rádio. Então, pessoal que tem internet na roça, assiste o Paracatu Rural no YouTube. E aqueles que não tem internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então, você que é empresário rural aí, ó, põe sua propaganda aí que você não vai estar perdendo não, viu, pessoal?
Estamos de volta com o Paracatu Rural, hoje recebendo o casal, seu Samuel, dona Dark, aqui na Fazenda Nova Aliança, na região de Santa Bárbara, em Paracatu. Nós estamos rodeados por uma lavoura de soja que tá linda, Deus abençoou aqui, que mandou a chuva na hora certa, tá com um solzinho aqui para poder fazer a fotossíntese, deixar tudo verdinho. Tem um cultivo de maracujá ali no fundo também, que é bênção pura. Enfim, é vida de produtor rural, gente. É vida de produtor rural que é assim, ó. Dia, dia. Não tem feriado, não tem domingo, não tem sexta-feira da paixão. Todo dia é dia. Tá chovendo, tá com sol, é dia trabalhar. E é assim a vida de produtor rural. E é por isso que a gente tem o Paracatu Rural Histórias de Sucesso, para contar para você o dia a dia do produtor rural. Você aí que está na cidade tem que conhecer o que é a vida do produtor rural. Você que abre uma caixinha de leite, uma caixinha de suco de laranja, ou um mousse de maracujá, né? Um sorvete. Você aí tem que saber, um prato de arroz com feijão e carne, tem que saber que é o produtor rural que está aqui, ó, trabalhando sol a sol para poder levar isso aí tudo para você, tá bom? Dona Dark, conta um pouquinho dos meninos.
Eita.
A senhora falou do Rafael que estava na barriga, a senhora pegando caminhão leiteiro.
Isso.
E com a Gabriela também foi assim?
Não, já tenho que dizer assim que o primeiro ele leva um pouco mais de burdoada do que os próximos, né? O Rafael, sim, foi dessa maneira. Foi muito desejado, que eu sempre de jovem, eu queria ser mãe, eu sempre tive isso dentro de mim, né? Era como se aquilo não tivesse acontecendo, aquela dificuldade, sabe? Eu sempre fui, assim, muito resiliente com as minhas coisas. Se eu tenho que fazer, vamos fazer, que nem o Samuel tá falando. Se tem que fazer, se é difícil, vamos lutar para resolver aquilo ali, né? Para sair daquela dificuldade. Então, isso aí para mim não era dificuldade. Era como se fosse uma diversão, eu achava interessante. Eu nunca falasse, poxa, o que eu tô fazendo aqui? Nunca, nunca, assim, sabe? Se às vezes algum momento, né? Mas é alguma coisa muito íntima, mas nunca. Aquilo acontecia, para mim era uma novidade, era uma coisa assim. Ah, o Rafael nasceu em Brasília. Tá vendo? Já o Rafael nasceu em Brasília.
É candango,
isso. Aí eu, irmão do meu pai, né? Na época ele era muito assim, ajudou a criar a gente ali, como se fosse um segundo pai. Eu, grávida do Rafael, eles achou que eu tinha que ganhar ele lá. Fiquei pra ganhar dia 5 de dezembro, que é o dia do aniversário de Samuel. Ele nasceu dia 10. Aí atrasou, fiquei lá uns 15 dias. Aí ganhei ele lá. Né, eles quiseram que fosse assim, eu falei, vamos, fui, né? Em dezembro, época de chuva, o Samuel foi buscar. Tem até umas fotinhas, o Samuel todo molhado, assim, pondo as coisas no carro, que foi buscar nós, né? Lá em Brasília. Então, viemos pra cá. Aí, nessa época que eu ganhei o Rafael, nós já não morávamos mais no Retiro. Aí o Samuel já tinha um pedaço de terra aqui, né? A terra dele.
Essa que nós
que estamos. Que não é essa, é uma aqui, vizinha aqui. Certo. É onde é esse pivô, essa plantação ali. Era um ranchinho, com um fogãozinho de lenha. De barro mesmo, simplesinho de tudo, chão batido de novo, saí da outra vi chão batido. Aí, como é que nós ia morar ali? Aí nós venceu o aluguel lá, nós veio pra cá, nós ia construir ali, né? Começando a vida novamente, comecei lá e ia começar de novo. Era um ranchinho, que o Samuel uns tempos morou lá, não tinha banheiro, não tinha nada. Aí o Samuel fez um cercadinho lá, onde nós tomávamos banho de bacia, mais de ano, tomando banho de bacia ali, de balde, jogando água. E aí, como é que nós vamos fazer? O Rafael, já grávida dele, vim pra cá, né? Aí já ia ganhar, ia ganhando. Ah, e o redor do rancho era de pau a pique. Aí o Samuel pegou e fez um outro rancho de palha. Aí ele fez outro rancho emendado. Aí nesse ele fez um concreto, queimou um piso, né? Uhum. Que é onde, pra nós receber o Rafael, né? Aí nós ganhamos o berço dessa tia que hoje é madrinha dele. E aí nós passamos. Aí dormia ali, a nossa cama era assim, era inteiriço. Era uma... A cozinha continuou sendo de lá e aí nós dormíamos ali. A cama de casal, o berço para receber o Rafael. Pensa de novo, eu acho que eu sou meio assim, fora do padrão da sociedade. Porque para mim tudo era bom. Tudo era bom. E, sabe, nós não tinha cisterna. Não tinha cisterna, não tinha água. Samuel foi, tinha que furar uma cisterna, mas aí naquela época, né, aí Samuel buscava água no rio. Uhum. Ele trelava duas latas de 50 no cavalo, né? Ia no rio buscar água. Eu lavava as roupas do Rafael, fralda. Naquela época não existia fralda descartável, é fralda de pano. Eu fui mais a minha sogra, ou seja, ela foi mais eu comprar um enxoval do Rafael. E minha sogra me comprou do bom e do melhor. Ela foi me ajudar a comprar. Meteu a mão no bolso, Samuel. Gente, nós compramos 60 fraldas. Com a criança, porque não existia fralda descartável. Naquela época, se existia, era só para os ricos, né? A gente ainda não estava nas nossas posses. Aí era só fralda de pano. Aí minha sogra, eu fazia crochê, ela embanhou os coeiros, acho que era 12 ou 15 coeiros de flanela. Ela embanhou tudo e eu fiz bico de crochê em todos. Que eu fiz as fraldinhas, ela coisou, fiz bico nas fraldinhas de para limpar a boquinha. Tudo era assim. Era eu fazendo e ela ajudando. E aí... ela lavava, ele buscava água no rio para mim lavar as roupas nossa e dele. Não tinha máquina, não tinha nem energia. Vamos piorar a situação. Não tinha energia.
Era lamparina e lampião.
Não, lamparina, acho que eu nem nunca usei lamparina. Na outra casa que a gente morou, lá tinha energia, tinha essa vantagem. Era na primeira que nós moramos. Nessa não tinha. Aí nós requeremos a energia. Aí 2 anos para a energia chegar. Era vela, nós não usávamos, acho que nem usava lamparina. E aí ele buscava água, tá, e tudo. Aí passado acho que 1 ano, né, Samuel, que nós começou a construir outra casa, né? Que aí mais em cima assim...
Mas você esqueceu que eu furei a cisterna.
Ah, é, pois é, nesse período foi furando a cisterna, hein? Pois é, eu ia falar da casa, porque aí nós precisamos furar a cisterna para ele poder construir a casa. E aí foi furando, Samuel começou a furar, depois acho que arrumou quem ajudasse,
eu,
né?
Eu disse até 12 metros,
é,
né?
É, ele mesmo.
Eu mesmo, porque... situação difícil.
É.
Aí o François ia olhar pra cima, o buraco saiu lá em cima, ele tinha 20 centímetros.
É.
Pensei, eu não vou dar conta de sair nesse buraco lá em cima, então vou parar com isso.
É.
Mas já tinha dado água, né? Eu disse, primeira vez, François, comecei a furar, disse 12 metros dentro do chão.
É.
Mas até 12 metros.
É que esse Samuel sempre foi artista. Eu e ele, assim, acho que é por isso que a gente dá muito bem, né? Coisa de casal dá os nossos pega, né? É. De vez em quando. Mas em matéria de trabalho, de superação, de resiliência com as coisas, eu mais ele nesse ponto nós dá muito bem.
Entendo.
Muito bem. Porque o que ele não faz nada, nem nunca fez sem tomar uma opinião comigo, nunca. Se eu falasse, ah, Samuel, eu acho que não, e vice-versa. Nunca fiz nada que eu falasse assim, vou fazer de cabeça. Eu pergunto ele se ele concordar bem, se não... Sempre foi assim, nunca. Tanto é que eu sei da vida dele de um tudo. Conta no banco, nem sem ele sabe. Quem sabe sou eu.
Uhum.
Aposentadoria dele, quem saca sou eu. Tipo assim, ele não sabe de nada. Essa parte financeira, eu que movimento, o aplicativo, tudo é no meu celular. Então, essa movimentação. Aí, Samuel furou essa cisterna lá pra gente, porque a gente planejou em fazer essa casa, né?
Sim.
A gente precisava de uma cisterna. Então, o Rafael foi crescendo. E Rafael era dorminhoco. E até hoje ele é. Rafael tá, vou contar a idade dele, 35 anos, vai fazer agora em dezembro. Ele toda a vida foi dorminhoco. E nós já tínhamos construído a outra casa. Ele era pequenininho, acho que 2 aninhos, assim. Ele dormia onde ele achava um cantinho, ele dormia. E esse dia, já na outra casa, já pouco tempo que a gente tinha mudado para lá, e na casa nós fizemos, era 3 quartos. Nós, no quarto da frente, tinha aquela vocação de fazer cama de cimento, sofá de cimento, uhum, né? Aí nós, no quarto, nós fizemos 3 camas de cimento e tudo, assim, né? Tava pronta. Já do meu quarto, nós não terminamos. Ficou um bom tempo, assim, sem terminar. Fez só aquele chiqueirinho, assim, para aterrar, para levantar as paredes e aterrar. E lá o Samuel punha o arreio, o cochinil, que naquela época esse cochinil bonito, fofinho, né? Uhum. Gente, Rafael sumiu nesse dia, uns 2 aninhos. Era gordo, pelotrinha. E sumiu. Falei, Samuel do céu, cadê Rafael? Não tô achando. E nós chamava, e cadê dele responder? Nem chamava. Aí nós foi pra cisterna. Aí chegamos, agora olhamos na cisterna, e fomos devagarzinho na cisterna, foi misericórdia, né? Ali, cadê Rafael? E nada. Chamava, e ele não respondia. Com muita procura, nós achamos Rafael deitado nessa cama, que não tava terminada, em cima do cochinil. Tava só de shortinho assim, sem camisa, dormindo lá, dormindo.
Vocês estão preocupados.
Preocupado. Nós pensamos, depois nós já desenganamos de tudo, que nós chamávamos e ele não respondia, nós foi procurar na cisterna, olhamos, fomos, aí como não viu lá nada, mas fomos devagarzinho.
Seu Samuel.
E a Gabriela?
A rapinha do Tacho.
Bênção pura.
Bênção pura.
A Gabriela, ela já é mais parecida comigo. Assim, mais enérgico, mais gosta mais de empreender, mais corajosa. A Gabriela nasceu, sabe, aleluia, dia de festa. Uhum. E a casa cheia de gente, e Gabriel, dá pra Samuel pra Gabriela vir. É. Aí nós fomos pra cidade e nasceu no feriado, por isso que era folgadinho assim, ó.
Primeiro ele disse que é empreendedor, depois chamou ela de folgada, né, Gabriel?
Nasceu no feriado, não, mas ela é empreendedora mesmo. Mas uma coisa, França, que é interessante, filho, eu nunca fui aquele pai de dar dinheiro pra filho. Se meu filho falar que eu dei R$50 pra eles passear, eu tô mentindo, nunca dei nada. Assim, não tinha outra vez, eu criei meus filhos igualzinho meu pai me criou. Tudo que pede e eu tenho condições de ajudar a montar um negócio, eu tô junto. Mas aí a Gabriela, o Francis, ela veio, ela deu um problema de alergia quando novinha, tossia, né, espirrava até sarar, mas graças a Deus sarou normal. Um dia ela falou, pai, eu quero fazer geladinho para vender. Eu falei, então vai lá comprar açúcar, né? Ela fez geladinho. Depois ela arrumou, não, eu quero fazer unha. Eu falei, então você vai comprar as coisas e fazer unha. Também não deu certo. Depois nós inventamos montar uma papelaria. Montamos uma papelaria. Também o negócio parece que não funcionou, bom, nós largou também. E tipo, se não deu certo, larga, né? Porque se não deu certo, você não continua não, senão você vai atolando. Mas ela é muito mais corajosa, acho que do que o Rafael, que eu, que a mãe dela. Ela é nova, ainda logo ela casou, quando ela casou, ela trabalhava nas lojas da Avenida. Aí ela foi fazer um curso para assumir a loja, gerente geral da loja, né? Aí vai a família toda para Brasília. Levou ela, chegou lá por um avião.
Primeira vez que ela ia andar de avião?
Sozinha, menina. 4 horas da tarde ela pegou um avião para Cuiabá. Não conhecia ninguém em Cuiabá. Rapaz, ela entrou nesse avião e nós para lá, pôs para lá e eu já conheci o Choro. Nós veio, Franci, e nada de ela atender o telefone. Ela falou para nós que o avião gastava 1h30. E esse avião gastou, acho que 2h30. Uhum. Nós saímos de Brasília, chegou aqui em casa na roça e nada. Falei, meu Deus, essa mulher sozinha, com 21, 22 anos, acho que era. 22, né, Guilherme? É, num lugar que não conhece ninguém. Chegou lá, desceu do aeroporto, pegou um táxi, foi pro hotel.
Coração desse tamanhozinho.
Não, não tinha coração não.
Nós viemos da cidade, lá de Brasília, no telefone. O sogro dela, mas o Júnior, o marido dela, na frente, no carro, lá ligando e conversando com nós. Nós não fala com a Gabriela. E nós de cá, nós veio de lá aqui conversando. Minha irmã lá em Brasília, que mora lá, foi também. Aquela comitiva para levar ela. Rafael também foi. E que tanta gente conversando com ela, porque o prazo já tinha dado, né? E aí todo mundo nervoso, mas deu certo.
Aí você pensa, uma moça de 21 anos...
Nunca tinha saído,
nunca,
né?
Nunca saía da casa dos pais, assim, pra viajar. Pegar um avião sozinha, né? Uhum. Falei, você é terrível. Que nem eu não teria coragem de fazer o que ela fez, né? Mas graças a Deus foi. E hoje ela já é uma microempresária na área da barbearia, né?
Orgulho desses dois aí pro senhor e pra senhora.
É muito. Né? Nós não temos nada a reclamar. E eu sempre falo, Francis, que... A gente fala assim, eu eduquei o meu filho, eu eduquei a minha filha. Não, Deus nos dá condição, Deus nos dá a direção para que a gente eduque os nossos filhos. Então, o Rafael e a Gabriela foram um casal de filho que nunca nos deu trabalho, nunca. É igual a gente sempre fala assim, eles não teve aquele negócio da gente levar na festa, não. Nós íamos na festa com eles. Não tinha esse negócio, vou levar na festa, não. Nós ia todo mundo. Eles passaram por uma fase de cantores. Não sei se você sabe. Rafael Machado e Gabriela, eles passaram por essa fase. Foram bons anos, assim, né? E nisso, a gente era junto. Junto, e a gente já tinha esse vínculo. Eu falo assim, eu fui órfã, né? Hoje eu não sou, eu achava que eu era órfã, mas eu não sou órfã, né? Porque o meu pai é Deus, né? Mas de órfã de pais terrenos, eu fui. Mas eu pensava assim, teria tudo para não querer ser mãe, para não ter o amor que eu tenho pelos meus filhos, que é um amor tão grande, chega dói, fala a verdade. E sempre foi assim, eu sempre tive aquele amor, aquele zelo, o Samuel a mesma coisa, pela criação, pela dificuldade, tudo, né? Poderia querer assim, poxa, eu não vou ter esse amor todo para dar para um filho, né? Mas não, eu acho assim, que há casos, assim, né? Mas o nosso não, as nossas dificuldades deu uma superação tão grande pra gente, que o amor que a gente tem pelos nossos filhos foi assim, além do normal, né? É igual o Samuel fala, até hoje, a gente fala, até os 21 anos, você cria seus filhos debaixo da sua asa, não. Gabriela hoje tem 28 anos e Rafael tem 35.
Tô debaixo da asa.
Tá aqui debaixo da asa. Debaixo da asa, até enquanto eu tiver fôlego de vida. Meus filhos estão debaixo da minha asa.
Amém.
Você entendeu? Debaixo da minha asa, dou minha vida pelos meus filhos, sabe? independente de qualquer coisa, sabe? Eu dou muito bem com eles, o Samuel é a mesma coisa, sabe? É, tanto a Gabriela como o Rafael, são aquelas pessoas que você fala assim, preciso disso, é na hora, sabe? Eles a mesma coisa com a gente. O Rafael tem o negócio dele, a Gabriela, né? São empreendedores todos os dois, porque a gente não pode ser acomodado, a gente tem que lutar. O Rafael, a Gabriela não é meu, mas de Samuel. Eles são de Deus. Deus nos concedeu, Deus nos permitiu, nos deu eles para que a gente cuidasse deles, né? Deus nos deu eles.
Então, falar em Deus dá, Deus já deu para eles os netinhos para a senhora e para o
senhor? Sim, sim. A Gabriela está programando para o ano que vem, né? E o Rafael tem a Rafaela, uma netinha linda, linda também, que é o amor da minha vida.
Já está com quantos anos?
A Rafaela? É. 1 ano e 7 meses. Aí eu falo do amor tão grande que eu tenho para esses meninos, agora você pensa o amor que eu tenho pela minha netinha. Jesus, ela estava aqui ontem, mas aquilo ali, sabe, é grandioso, sabe? É um amor muito grande, que não cabe na gente. O Rafael tem a Rafaela, deu a netinha para nós, a esposa dele chama Raíssa, e ele, Rafael, e eles em comum acordo, eu falei, como vocês... Ah, mãe, nós entramos num acordo e pôs Rafaela, né? Então, deu certinho. É lindinha também, muito educada, muito... Por ser tão pequenininha, mas muito inteligente, sabe? Obediente, você fala as coisinhas com ela assim, eu piro assim, com a inteligência dela, sabe? Com aquela... Então, eu acredito que vai ser aquela pessoa que vai crescer, aquela criança, aquele jovem, adulto. Ainda tem um outro detalhe, vou mais longe. Eu acredito e tenho certeza que ela vai ser nossa, Samuel.
Sucessora.
Ela vai ser nossa sucessora.
Assim seja.
Ela vai ser nossa sucessora. Assim, tem o da Gabriela que vai vir, né? O bebê da Gabriela. A gente, né? Mas a Rafaela hoje, assim, por ser a primeira, a gente ainda intitula ela que ela vai ser nossa sucessora. Porque ela gosta daqui. Você vê que ela vem, que ela chega. Não que os meninos não fossem ou não são. Você entendeu? Sim. Não, não é isso. Mas é que a gente sempre vê ali, você tem que profetizar, né? A gente vive de profecias, né?
O Rafael hoje tem uma empresa ligada ao agro, né?
Sim, a empresa ligada ao agro, que é a Riga Prime, né? Vem dessa geração que ele tomou gosto por aqui, muito inteligente, né? A inteligência desde pequenininho, de montar e desmontar as coisas numa facilidade, sabe? Você pensa, poxa, isso não tem mais conserto. Ele vai e monta de novo toda a vida, estudou, formou, fez a faculdade, né? E seguiu nisso aí, sempre. Desde pequenininho ele segue nesse ramo, desde pequeno.
Eu vou fazer o seguinte então, vou chamar o intervalo aqui. Depois do intervalo, é com essa dupla aí que vai até cantar um refrão de uma música que eles gostam aqui. Gente, não sai daí não, é rapidinho, tá bom?
Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 99181-0123. Bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo. É bom ou não é, senhor?
Pessoal, estamos de volta com o Paracatu Rural, com a família do seu Samuel, da dona Dark, né, aqui na Fazenda Nova Aliança, na região de Santa Bárbara, em Paracatu, Minas Gerais, noroeste do estado. Brasil, para quem acompanha a gente aí fora do país, né? Eu tô aqui com os filhos do casal, que é o Rafael, que eu já conheço há um bom tempo, e a Gabriela, que eu vim conhecer recentemente também, há alguns anos. Sejam bem-vindos ao Paracatu Rural. Rafael, fica quietinho no seu canto, eu vou conversar primeiro com a Gabriela. Gabriela, seja bem-vinda.
Obrigada, Franz, é um prazer estar aqui com você, né? Eu fico muito grata, lisonjeada, né? Pela oportunidade dos meus pais estarem contando a história deles, né? E, consequentemente, a gente faz parte dessa história, né? E é um prazer enorme estar aqui com vocês.
Obrigado. Rafael, bem-vindo.
Obrigado, que agradeço. Eu faço das palavras da Gabriela a minha, né? É um prazer ouvir meus pais contando a história de vida deles, porque chegar onde a gente chegou hoje e ser o que a gente somos, em prol do que eles fizeram por nós, né? Então é muito gratificante ouvir.
Seu pai e sua mãe contaram a história, até agora, da nossa prosa. O que você lembra de destaque da sua infância, do que você tem para falar dos seus pais aí?
Olha, das pisas, assim, eu vou falar que eu cuspi no chão e lá e voltar, eu já passei muito por isso. Quem vive ao meu redor sabe que compromisso com o horário comigo é na ponta. Se eu falei que é 8h30 que eu vou chegar, eu chego 8h29, mas chego 8h31. Então, isso faz parte do ensinamento. E Meu pai sempre nos ensinou a trabalhar e conquistar aquilo que a gente almeja. São exemplos de vida para nós. Minha mãe falou que quem não emocionasse aqui, quer lhe emocionar, acabou que fui eu.
Tá emocionado.
Acaba emocionando porque a gente, o que eu tenho hoje, na empresa que eu tenho, o bom sucedido que eu sou no mercado hoje, eu devo muito a eles. E os ensinamentos que eles nos deram para esse processo foram bons ensinamentos. E até hoje eu não faço nada sem pedir a opinião dos meus pais. Então tudo que eu vou fazer eu peço. A última incidente que nós temos aqui foi na troca do meu carro, né? Queria trocar de carro, a família vai crescer e eu precisava de um carro novo, o meu já era pequeno demais. E aí meu pai chegou de manhã cedo em casa, eu todo emocionado, contando pra ele que eu ia trocar de carro, já tinha olhado o carro, tudo e tal. Eu sentou e falei, meu filho, não tá na hora, os treinos tá difícil demais. E eu falei assim, eu me conformei. Tava entusiasmado, foi, dei aquela acalmada, me conformei, não vou trocar de carro, não. Passa depois do almoço, ele me liga, filho, vem cá olhar um carro que eu tô vendo aqui. Aí vou lá olhar. Aí chego lá, ele mostrou o carro, era o carro que eu desejava comprar, um carro do meu sonho, do meu anseio. E já tinha separado do carro, mas rapaz, falou que não era pra comprar. Aí eu falei assim, não, mas esse aqui você pode. Esse aqui você pode. Então são coisas que eu carrego pela experiência de vida que eles tiveram, de sempre fazer o que eles pedem. Então, mesmo que era o meu anseio, que a gente sempre empolga com uma coisa e quer fazer, né? Aí você chega e conta, eles falam, não. Aí você dá aquela brochada assim, volta, mas se falou que não, e pela experiência que tem que seguir, né? Então, eu ainda respeito muito eles, tô debaixo das asas ainda deles ainda. Enquanto tiver eles, eu tô lá.
Tá certo. E você, Gabriela, o que você tem pra falar dos pais aí, nessa história de vida que você tem?
É, eu falo assim, a nossa história de vida é uma história muito linda, né? Minha mãe falou sobre superação, de fato é uma história de superação, né? A gente passou por altos e baixos, né? Muitas dificuldades, muitos momentos difíceis, que eu imagino que no momento a gente nem achou que a gente ia superar, mas a gente superou. E algo muito marcante dos meus pais é que meus pais nunca nos deram nada. Não deram o peixe já pra gente colocar na panela e comer. Eles sempre deram a vara pra pescar. O meu pai falou aqui que ele nunca chegou e deu 50 reais pra nós simplesmente por dar pra gente ali tomar um sorvete. De fato, nunca aconteceu isso. Daí algumas vezes, como ele falou, que às vezes não tinha e outras vezes que ele não achou interessante aquilo. E o fato da minha mãe ter sido órfã, o fato do meu pai ter perdido o pai dele muito novo, não foi reflexo deles tratarem muitas vezes com a mesma dureza a nossa vida, com que a vida deles foram tratadas. Pelo contrário, aquilo que eles aprenderam lá, eles trouxeram pra nós de forma mais recheada com cereja. E que cereja é essa? É aquele momento, olha, eu vou te dar isso aqui pra você fazer, pra você aprender, pra você empreender, né? E eu e meu irmão, o sangue que corre na nossa veia é uma veia empreendedora. A gente aprendeu a empreender. A gente aprendeu com aquela vara que eles nos deu, a gente ia ali pescar. Né? Isso aí nos formou com caráter, me formou uma mulher de caráter, o Rafael de caráter, né? Ele contando mesmo que eu sempre quis fazer alguma coisa. Por quê? Eu cresci com eles sendo empreendedores, eu cresci com eles fazendo. Então, assim, eu queria ter o meu dinheiro. Eu queria ter as minhas coisas. Minha mãe, igual ela falou, é sempre muito agitado. Meu pai sempre muito empreendedor. E eu queria montar uma papelaria. Meu pai foi lá e me ajudou. Eu queria fazer um e meu pai foi lá e me deu dinheiro. Eu lembro que eu queria fazer geladinho, porque onde a gente morava na Real da Angola, em frente à Escola Dom Serafim. Eu queria fazer geladinho. Eu pensei, peraí, é uma fonte de renda. Eu faço geladinho, as crianças vêm aqui, eu ponho uma placa e eu vou ser a tal do geladinho do bairro. E aí, o que ele fez? Ele me deu 50 reais. Falou assim, olha, até falou comigo, olha, eu vou te dar 50 reais. Você vai na cooperativa e compra tudo que você precisa. Na época eu comprei tudo e ali eu vendia muito. Ali eu pagava a minha conta de celular, ali eu comprava uma peça, outra de roupa, e ali eu fui aprendendo, né? Então, assim, eu sou muito grata a tudo que eles fez pra gente, e como o Rafael falou, a gente está debaixo das asas deles sim, né? E a gente vai ficar até enquanto a gente tiver eles aqui, porque o que a gente aprendeu até hoje foi com eles, né? A minha mãe desde muito cedo levou meu irmão e eu pra igreja, então a gente aprendeu a cultuar o Senhor, a gente aprendeu a ter uma fé inabalável, independente das circunstâncias, né? A minha mãe é uma mulher muito forte, independente de tudo aquilo que ela passou, o meu pai também, e o que eu fico grata a Deus é porque eles não permitiram que a dificuldade da vida bloqueasse os sonhos deles. Pelo contrário, eles têm sonho até hoje e passou esses sonhos para nós. Uhum. Né? E isso daí que nos faz estar aqui hoje, junto com eles, participando desse momento. Eu creio que eles estão muito felizes, nós mais felizes ainda, pela oportunidade de tê-los aqui.
Com certeza. Vocês viveram a infância de vocês na roça, né? Você sabe capinar, Rafael?
Com certeza. Nós sabemos capinar, aprendeu. E de vez em quando a gente vai fazer alguma coisa na roça que não sabe, mas é porque a gente não é porque a gente não sabe, a gente faz do jeito nosso, né? Uhum. A gente chegou a morar em Brasília em uma época que a gente foi mexer com hortaliças lá. Depois voltamos para Paracatu para fazer um treinamento aqui com pessoas para cultivar hortaliças aqui em Paracatu também. A gente voltou para cá. Então a gente ficou, a gente teve um momento que a gente tentou uma vida artística, vamos dizer assim, a gente cantava. cantava. Naquela época as festas não eram boas, não que as de hoje não sejam tão quanto, mas antigamente tinha menos bagunças que tem hoje. Então, e antigamente festa durava até amanhecer o dia, né? Terminava, voltava pra cá, ia tirar leite ainda, casaco que tava esperando. Então ficava sempre nesse trança.
E a gente cantava a noite toda, quando chegava em casa meu pai nem dormia. Meu pai do jeito que chegava, só tirava a roupa da festa, colocava a roupa de tirar leite, ia tirar leite. Rodava 24 horas,
não,
sabe?
Não rodava.
Entendi.
Em prol do sonho, né? Em prol do empreendedorismo, né?
Vocês também tiveram uma participação na feira, né?
Quando a gente, né, um tempo que a gente morou na cidade, meu pai morava na fazenda, ficava aqui sozinho, né, minha mãe comigo, meu irmão na cidade, a gente fazia pão de mel, fazia pirulito de chocolate, fazia muitas coisas, né, fruta ali, glaçada de chocolate, e dava tipo 4:30 da manhã, às vezes a gente tinha um carro, Verona, um Verona azul, ô carro, viu, ele não ligava, e era uma dificuldade, a gente tinha que empurrar, tem dia de manhã que a minha mãe batia na chave, cadê que esse carro ligava, e a gente tinha as encomendas, tinha que ir pra feira, e a gente ia pro ponto de 11, ficava lá até tipo 5, atrasava, né, que o certo era tipo 4:30, a gente ficava até umas 5:30 lá. Entrava dentro do 11, aquele tanto de caixa. Aí minha mãe passava, eu entregava a caixa pra ela. Às vezes tinha dia que tava chovendo na feira, a gente ficava toda molhada, sabe? Alegre, feliz pela oportunidade de ter aquilo ali, pela oportunidade de ter o dom e poder estar ali, né? Mas foi uma fase assim, de muito aprendizado também. A gente aprendeu muito com isso, né? Então a gente teve esse momento. No mais, mãe também, mas pai teve muitos anos atrás, quando a gente era muito pequeno, vendia verdura na feira também, né? Já essa parte dos doces foi depois já que eu já tava na minha adolescência, né? Já foi outra etapa da nossa vida.
Na época das verduras também vocês iam ajudar?
Eram os primeiros a chegar na feira, os últimos a sair praticamente. E vendia tudo. Naquela época, a hortaliça, que era a área com as mexeiras, cada rodela de alface. Hoje você quase não se vê isso mais. Hoje você pega uma sacolinha com dois pezinhos de alface. Então, a produção de alface nossa era muito grande. Então, essa eu acompanhei isso. Era uma compra de carroceria. Nós íamos para a feira todo dia, voltava. Toda hora era uma novidade, algo novo que a gente empreender.
E a gente junto. Não tinha esse negócio de ficar deitado na cama até 7 horas da manhã. Não existia isso. Era 6 horas da manhã e olha lá, se não fosse antes. Era na hora, tinha que estar de pé. Eu lembro na outra fazenda ali, a gente plantava quiabo, tinha que estar junto com a linha quiabo, era abobrinha, tinha que estar junto com a linha abóbora, milho, eu lembro que a gente plantava aquele tanto de milho, a gente tinha que embandejar esses milhos pra vender na cooperativa, vender em outro supermercado, na feira, e a gente tirava cabelo ali de espiga por espiga, colocava na bandeja, selava e levava, e todo mundo junto. Aqui não tinha esse negócio, ah, o Rafael não gosta, não existe esse negócio aqui. Rafael não gosta, o Gabriel não gosta, tem que fazer. É um negócio da família, vocês têm que aprender com isso, né? Por isso que eu falo que a nossa veia, desde neném, a gente criou na veia, a veia do empreendedorismo, né? E claro, tudo dentro daquilo que era normal, tudo daquilo que era certo, né? Porque o filho, o Franz, ele tem que acompanhar os pais, ele tem que aprender sim, né? Falar, ah, o filho tá trabalhando, não, mas é o certo trabalhar. Porque se ele não trabalha na infância junto com os pais, se ele não aprende, quando ele chegar na maioridade dele, ele não vai estar preparado pra isso e muito menos pra cuidar de uma família, verdade, né? Que vai vir. Então, assim, isso eu sou grata a Deus por cada briga ali, muitas das vezes, que eu era uma pessoa também muito nervosa, puxada a dark, assim, na época nós duas, né? Oh, meu Deus do céu, é cada, né, mãe? É uma dificuldade, Rafael saia correndo, eu vou embora, vou deixar vocês duas aí, a fase, né? Mas eu sou grata a Deus por cada grito, por cada briga, né? Por tudo que a gente viveu, porque é isso que nos trouxe até aqui.
E os dois casados hoje? Você já com uma filhinha, né?
Sim, já tenho uma filha de 1 ano e 7 meses, 1 ano e 6 meses, na verdade. E a Rafaela foi uma bênção na minha vida, uma bênção na vida da minha família. É tudo aquilo que eu pedi a Deus. Então, é um princípio bíblico, né? Que a gente tem que obedecer aos pais para que os dias nossos na terra sejam longos, né? E Deus tem me agraciado muito. Estou muito feliz.
Raíssa, né, esposa?
Raíssa.
Vocês dois, então, seguindo os exemplos dos pais.
Sim, sim. Raíssa é minha esposa, é minha ajudadora, minha companheira. É uma pessoa também muito empreendedora também. Ela é pessoas que Deus coloca na minha vida e que eu só tenho a agradecer.
Que bênção. E é claro que sua filha, você vai estar usando tudo que você aprendeu na sua vida para poder ensinar para ela.
Não, com certeza. Hoje eu vejo ela com 1 ano e 6 meses numa inteligência e numa educação e humildade que, assim, tá no caminho certo, então. Vamos manter assim, então.
E você já preparando, então, o menino ou a menina,
já tá,
né?
Na hora, né? Já tá na hora, já tá preparando.
Como é que é o nome do marido?
É Júnior. É o Júnior. Já tá preparando aí. Ano que vem tem que ter surpresa, né?
Com certeza. E também da mesma forma, o que você aprendeu e o que seu marido também aprendeu, isso, vai estar pronto pra poder explicar, ensinar o filho, né? O herdeiro ou a herdeira,
isso,
que vier.
Isso, isso mesmo. Né? Igual o Rafael falando aqui sobre ser exemplo, sobre honrar pai e mãe, os nossos dias se prolongaram na face da terra, né? É algo que a gente vive muito, né? E quando o Júnior, ele é barbeiro, né? A gente tem a Júnior Gonçalves Barbearia. E aí já juntou ele com a mão de obra que ele fazia de melhor e eu já surgi com aquilo que eu aprendi com meu pai, mas minha mãe. E aí a gente uniu as duas coisas, né? Eu fico vendo meu pai e minha mãe, eles trabalham junto, empreendem junto, administram junto. E eu com meu esposo a mesma coisa, né? E uma coisa que a minha mãe fala que é muito interessante também sobre a questão que o Senhor presenteou a gente para eles, né? E que quem conduziu a toda a criação foi o Senhor. E hoje eu posso ter a convicção disso, que foi o próprio Deus que conduziu eles a nos educar, né? A nos ensinar cada princípio, né? Porque para estar aqui hoje, ver o que a gente vive mediante ao que a gente já passou de dificuldade, é só o próprio Deus fazer isso.
Eu quero aproveitar esse momento para você deixar uma mensagem para o seu pai, para sua mãe e depois você, Gabriela. Vai lá, Rafael.
A mensagem que eu tenho que dar para meus pais é que eles nunca erraram em nada que eles fizeram. Nada, nada, nada. Tudo que eu sou hoje tem, eu devo muito a eles. E palavras não são suficientes para expressar tudo aquilo que eu tenho guardado. Então é só.
Olá, Gabriela.
E eu louvo a Deus pela vida deles, por tudo que eles fizeram, por tudo que ainda eles fazem, né? Eu agradeço porque tudo que eu e Rafael nós temos hoje, abaixo daquilo que Deus já nos deu como propósito, como destino, como princípio, abaixo do Senhor, os meus pais, eles têm feito com maestria aquilo que Deus ordenou para eles fazerem. A nossa criação foi feita com maestria. Tudo, cada palavra que meu pai fala, que às vezes tem palavras que às vezes a gente nem concorda naquele momento, mas quando a gente vai parar para pensar, a gente vê o amor de Deus neles. Então eles são frutos do amor de Deus por nós. E eu amo eles e sou capaz de dar a minha vida por eles, por tudo que eles fizeram, por tudo que eu tenho certeza que eles ainda irão fazer. Então, eu amo eles demais, eles sabem disso. Ver o meu pai e a minha mãe, França, sentado aqui, contando a história deles, sabe aquele sentimento de olhar para eles e identificar? É papel cumprido. Tudo aquilo que eles plantaram, eles estão colhendo hoje. Para mim, não tem nada melhor. O dia que minha mãe me ligou, ela falou assim, minha filha, me ligou não, a gente tava no carro, ela falou assim, minha filha, eu tenho um negócio pra te contar. Eu tenho que te contar. Eu falei, mãe, o que foi? Adivinha, o Francis convidou nós pra participar daquele programa que nós assistimos todo final de semana. Eu falei, mesmo, mãe? Ela mesmo, eu tô tão nervosa. Eu falei, mãe, vai lá e faz, sabe por quê? Porque é o tempo de honra, não é assim, Francis? A gente luta muito, a gente trabalha, mas chega um momento que é o tempo de honra, que outras pessoas podem ter a sensibilidade de ouvir uma história, mas aquela pessoa ali já está no ponto ali de desistir. Mas quando vem alguém, conta a história e fala que superou, é oportunidade de outras superarem também, né? A história deles é uma história de superação e nós estaremos sempre junto com eles naquilo que precisar. Então, amo muito eles.
Falei que eu sou chorando também. Fiquei emocionado com a história de vocês e que Deus continue abençoando a vida de vocês, filhos, amém, dos pais, sempre, sempre, sempre debaixo das asas do Senhor. Gente, nós vamos beber uma aguinha aqui que tá todo mundo chorando, viu? Daqui a pouco a gente volta aqui com essa família para poder encerrar o nosso jornal, mas ainda tem mais um bocado de prosa. Não desliga o rádio não, fica aí, tá bom?
Ô, pessoal, o programa Paracatu Rural hoje é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então, se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural, empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração, produtos da roça, pode colocar a sua propaganda no Paracatu Rural, que a sua marca ela vai aparecer nos quatro cantos aqui do Noroeste Mineiro. Tem vezes que eu estou fazendo consultoria 300 quilômetros para Paracatu, o cara me pergunta lá, ô, você que é aquele locutor lá do programa? Eu falei, não, sou locutor não, tem, minha voz é horrível. Não, mas você não é aquele cara que faz os programas, não. Eu sou o agrônomo parceiro do Paracatu Rural. Agora o locutor mesmo é o Franz, que tem a voz bonita, um caboclo bonito, estiloso. Ele é que é o locutor. Ah, mas você assiste o programa Paracatu Rural? Assisto. Aqui em casa, aqui, todo mundo assiste o programa Paracatu Rural e ouve o programa na rádio. Então, pessoal que tem internet na roça, assiste o Paracatu Rural no YouTube. E aqueles que não têm internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então você que é empresário rural aí, ó, põe sua propaganda aí que você não vai estar perdendo não, viu, pessoal?
Pois é, gente, estamos de volta com o Paracatu Rural, histórias de sucesso, contando a história dessa família abençoada por Deus, seu Samuel, Dona Dark, também os filhos aqui, o Rafael, a Gabriela, que contaram um pouquinho cada um da história, o que que viveu. O tempo é muito pouco para a gente poder estar contando mais da história dessa família, que é uma história de sucesso, que como eles mesmos contaram, né, um sucesso que Deus veio colocando cada dia, uma vitória, um desafio para ser vencido, enfim. Seu Samuel, eu queria que o senhor aproveitasse esse momento também para, dentro dessa história de sucesso, né, contar com relação à produção, hoje o senhor tem aqui na propriedade quais tipos de trabalho? O senhor tem lavoura, o senhor tem pecuária, o senhor tem hortifruti também, não é isso?
Isso, França, 9 anos atrás eu comecei a montar um gado disseminado, um gado bom, fazer um gado de elite. E eu fiz um gado muito bom e cheguei a pensar que com aquele gado que eu tinha eu poderia parar tranquilo, que esse gado ele ia me ajudar até o final da vida. E chegou um dia, Franz, que nós aqui tirando já 800 litros de leite, eu e minha esposa, só nós dois, levantava 4 da manhã e trabalhava o dia inteirinho até 8 horas da noite, nós estávamos terminando, todo dia. De domingo a domingo, sem nenhuma folga. E nós fomos um dia para a cidade, Francis, quando chegou aqui, esse amigo tinha cortado a energia nossa. E eu pensei, tá errado, porque um sujeito que tinha tirando 800 litros de leite por dia, com gado igual eu tenho, e a CEMIG tá cortando energia, tá errado.
É.
O gado só tem duas palavras, genética e gestão. Deve ser gestão, porque o meu gado é bom. Aí, Franz, eu fiquei a noite toda pensando, como vou fazer? Porque não existe você tirar 800 litros de leite por dia e a CEMIG cortar a sua energia. Que o tirador de leite, Franz, ele é parecido com o meu cruzeiro. É só empata ou perde. Né? O tirador de leite tem essa vantagem. Ele acha que está ganhando, mas está empatando ou perdendo. Ele está igualzinho no time do Cruzeiro. É, mas é meu time do coração. Aí eu pensei, falei, eu vou tomar decisão. É que qual a decisão nossa? Vamos vender 30 vacas. Como nosso gado é bom, as pessoas ligavam, vou olhar, não precisa vir olhar a vaca minha, não. Se você falar que é uma vaca de 25 quilos, vou deixar 25 quilos para você. E eu não tenho vaca velha, é só do primeiro e segunda cria. Aí quando eu falei que ia vender, Francis, era 30 vacas, tinha 50 compradores. Aí eu vendi minhas vacas tudo a 5 mil, vou trocar de laticínio. Aí depois eu fui estudar, falar maracujá. Mas todo mundo falava que maracujá era o bicho. Falei, ó, eu gosto de desafio. Aí eu fui plantar maracujá. Aí foi uma benção de Deus, porque nós ganhamos uns maracujá e fizemos as mudas. E Darco foi adubar os maracujá. E jogou ureia, queimou tudo, queimou, sobrou 5. Rapaz, França, eu peguei, plantei essas 5 mudas, os maracujá não valia nada, França. Se ela não mata os maracujá, ela estava ferrada. Está enrolado, que nós tínhamos plantado uma lavoura e não prestava, né? Aí Deus pegou na mão dela e falou, joga ureia e mata isso. Aí matou tudo. Aí eu fui pesquisar e compramos na Bahia o maracujá. Pagamos R$1 a semente. Aí eu fui fazendo cálculo, ninguém sabe me ensinar nós sobre maracujá. Aí eu descobri o caso. O caso passava aí numa coisa, não passava o resultado. E eu descobri, Franz, que cada 25 pés de maracujá é o mesmo lucro de uma vaca de 25 litros de leite. Aí o que nós fizemos? Nós substituímos essas 30 vacas em maracujá.
Uhum.
Aí no primeiro ano, nós fomos lá em Unaí e compramos uma sabe, robusta, gabinete duplo lançamento. Aí ela já saiu de lá toda metida no plástico, né? Daí pra cá, nós estamos trocando carro. Antes de vencer a garantia, a gente já compra outro. Minhas terras são 50 hectares. Eu selecionei 7 para plantio de milho, uhum. 1,5 para maracujá e o restante para vaca.
Uhum.
Hoje você viu a casa nossa aí hoje, né? Para quem morava na casa de chão, tem uma casa boa. Duas casas, uma aqui e outra na cidade, uhum. Né? Para quem andar na boca do leiteiro, hoje ela anda de touro do ano, né? 2022. Quer dizer, esse é o trabalho na gestão que você faz. O que eu peço aos produtores, em geral, analise, faz a gestão do seu negócio bem feito. O leite é um bom negócio. Quem fala que leite não é bom negócio, é errado. Você que tem que fazer a sua gestão bem feita. Você fala assim, ó, é leite não dá dinheiro. Discordo, porque eu pego minhas notas ali e mostro para você. O Carlos fez nossa DAP esse dia. O leite nosso, durante o ano de 20 e poucas vacas, deu quase 170 mil reais no ano. 600 pés de maracujá deu 50 mil reais por ano. Então, a lavoura minha ano passado deu quase 30 mil reais.
Entendi.
E nós não temos dívida, nós temos investimento. E eu agradeço muito a Ematé, porque tudo que eu fiz junto com a Ematé é sucesso.
Que bênção.
Né? Tem um trator novo ali, ó, que a Ematé, que foi através da Ematé. É, eu já fui campeão de concurso de propriedade de milho, a Ematé junto. Já montamos lavoura comunitária em Paracatu com a Ematé junto. E o cara tem uma vantagem, você passa para ele um zap, daí 20 minutos e já te manda a resposta.
É, isso é verdade.
É, você manda para ele rapidinho, então ele tem um prazer de atender. E eu xingo aqui, direto para o produtor aqui. Ah, mas eu fiz errado, vocês não procuram Ematé. Aí Ematé tá lá para te orientar. Liga pro Carlos, conversa com ele e aprende que tecnologia muda todo dia. É. Procura fazer as coisas certas. Leite, você não tem que preocupar com o preço que o mercado paga, não. Você tem que preocupar quanto você gasta para produzir.
Uhum.
Se você chegar aqui e mostrar, Samuel, quanto você gastou para produzir o leite mesmo? Eu te conto quanto eu gastei. O lavourista, quanto você gastou por hectare que você plantou uma soja? Ele fala com você. Hoje nós ganhamos dinheiro com leite. Nós associamos um pedacinho de lavoura, um talhão de maracujá, e agora vai entrar outra renda que vai ser as 25 vacas Nelore que nós vamos ter que defender por ano. Isso em 50 hectares. Ela produziu esse ano R$270 mil.
Que bênção.
Essas 50 hectares. É ruim negócio, Francisco?
De jeito nenhum.
Então por que as pessoas choram e reclamam que não dá? É porque não faz a coisa direito. É outra coisa, França. Você planta 2 hectares de milho, para que ele lá comprar ureia, tira a urina das suas vacas, mostra o maracujá, quem compra as roupas nossas, ele não compra maracujá com veneno, que nós usa a urina da vaca. E quando...
Mas agora explica como é que é usada essa urina, porque a gente vê, eco, tem o pessoal que está, eco, xixi de vaca. Não, explica aí.
O que você vai fazer? Se você pegar a urina verde e bater na folha, vai matar a planta.
Uhum.
Então você vai colocar 10 ml de vinagre de maçã em 1 litro de urina fresca.
Substituir a ureia.
Se você deixou ela curtir, ela vai ficar um ano. É um ótimo negócio. Só que o pessoal faz, joga a urina fora, não panha. Maracujá nosso tem ordenha, né?
Uhum.
Aí encanalizada o churume,
uhum,
vai pro fé de maracujá. Aí você vai lá, nós pegamos maracujá de 700 gramas, 900 gramas, que a urina que você lava o barracão, a urina vai para as plantas, né, de maracujá.
Uhum.
Hoje nós fabricamos poupas. Aí as pessoas fazem o pedido pelo zap, né, e nós entregamos.
Entendi.
Num dia nós deu aquela, França, de colocar no zap, fazer propaganda, nós rodamos 150 quilômetros para entregar polpa na cidade. Começamos a entregar às 7 da manhã, acabamos 5 horas da tarde, não largou gente para trás.
Eita.
Verdade. Aí o que nós fazemos? Nós só atendemos 20 pessoas.
Só encomendado.
Uhum.
Mas só 20 pessoas, passou de 20 a gente não leva, porque a gente não dá conta de entregar.
Entendi.
E dar que é especialista em fazer as polpas, ela que arruma tudo. E o maracujá nosso tem um sabor diferente, você vai tomar hoje, você vai ver. Então ela fica com a polpa vermelha e adocicado.
Entendi.
E veneno, quando vai bater, o Carlos passa sempre pra gente, que a Emater tem essa vantagem, só passa aquilo que é indicado para aquela planta.
Bom, prosa muito boa, mas assim, eu tô muito feliz de estar sendo recebido aqui. Fiquei muito feliz de ouvir as histórias de todos vocês aqui e pedir realmente para Deus estar abençoando essa família, continuar abençoando, já é uma família abençoada, continuar abençoando. E fica aí então esse momento para dar o tchau para os nossos ouvintes e internautas.
Gostaria de agradecer você pela oportunidade, né, pelo seu programa, e agradecer ao Carlos da Emater, né, que nos indicou dizendo que somos... uma história de sucesso. Gente, somos sim. Somos uma história de sucesso. Se eu disser o contrário, eu estarei mentindo. Tá eu aqui, minha família, né? Faltando alguns pedacinhos aqui, né? Genro, Nora e minha netinha, mas somos sim. Eu creio nisso, que somos uma família de sucesso, uma história de sucesso. E só agradecer, primeiramente e sempre, a Deus por tudo e por estarmos aqui. A todos vocês e a minha família, ao meu filho, ao Samuel e à Gabriela. Muito obrigada.
Eu que agradeço. Gente, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Um excelente domingo. Para você que está assistindo em outro dia, um excelente dia. Deus abençoe. Tchau, tchau.
Paracatu Rural apresentou Histórias de Sucesso. Apresentação Francis de Oliveira. Todos os domingos, às 6 horas da manhã, pela Rádio Boa Vista FM. E a partir das 9 horas da manhã, nas redes sociais do Paracatu Rural.
Acorda de manhã para prosear. No mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região. Com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.